E aí, pessoal, tá começando agora mais um podcast Bola da Rodada para vocês, analisando aí hoje a 12ª rodada do Brasileirão, rodada cheia de polêmicas, e dessa vez não foi com VAR, foi extra-campo, com relação ao Covid e relação ao time do Flamengo também, que teve outras polêmicas depois do jogo, que a gente vai contar tudo para vocês, né, Julião?
É isso aí, pessoal. Isso aí, Matheus. Tivemos uma rodada meio mansa, né? De primeira vista, assim, muitos empates. Até agora foram 6. A gente está gravando enquanto acontece o último jogo entre o Fluminense e Coritiba. Então a gente pode ter aí mais um. Porém, tivemos aí dois jogos mais diferenciados, né? Teve o do Atlético, que ganhou de 3-1 para o Grêmio, e esse Palmeiras-Flamengo, que teve um problema mais aí. Teve até um time aí, o Atlético Mineiro, o presidente dele, pedindo para o Flamengo ser rebaixado para a Série B. Então, vamos lá, Matheus, para análise e contar direitinho como é que é essa história.
Vamos que vamos. Vamos falar primeiro do jogo, então, né? Porque teve jogo depois de muita treta. A gente vai falar primeiro do jogo e depois a gente fala de tudo que aconteceu. Então, Julião, você como bom palmeirense, quando o seu time entra em campo com toda a titularidade, com seu time totalmente perfeito, talvez seria o time até ideal do Palmeiras, né? Com as contratações, com os jogadores da base que vem se destacando, esse era o time ideal do Palmeiras. E aí pega um Flamengo totalmente desfalcado, com praticamente, acho que era 7 jogadores da base. E aí você espera que o seu time, o Palmeiras, ia amassar, porque é um time titular, é o time ideal, mas aí acaba que o Flamengo faz um jogo até bem estável e não tão longe do time do Palmeiras. O que você achou do jogo, Júlio?
É, confesso pra você que eu achei que a gente ia arrancar aí um 3-0, 3-1, no mínimo, né? Porém, o time da base, né? Os jogadores da base do Flamengo jogaram bem pra caramba. O Arrascaeta jogou muito bem também. É, o goleiro deles da base, né? Novinho, de 21 anos, jogou aí, teve uma atuação muito boa que eu achei. É, e o Palmeiras ficou lento, né? Ficou, ah, vai, não vai, vai, não vai. É, meio que tentando só furar a defesa do Flamengo sem ir para cima de verdade, né? Esperando um lance mais vertical, né? Um passe mais liso, sem os jogadores avançarem juntos no mano a mano.
Sim. E aí o Felipe Melo pega e me dá uma entrevista depois do jogo falando que afeta psicologicamente, não sei o quê. Cara, quando você tá com um time totalmente completo, com o time da base do Flamengo, Flamengo que tá com quase 20 jogadores, você não tá com 20 jogadores com Covid, um time totalmente estabilizado, você tem que pegar os caras e fazer tudo o que você puder. E tem que meter 3, 4, 5 a 0, porque você está jogando todo dia junto. E aí cai muito nisso que você falou, Júlio, desse medo do Palmeiras de atacar. Não é o Luxemburgo que a gente conhece. Ele costuma ser aquele cara que ataca bem, usa bem os lados, só que o Palmeiras tem meio que uma deficiência ali lá do Rony, né? O Rony tenta, 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 mas é aquele jogador triatleta, né? Corre, pedala e nada. Esse é o Rony. É complicado de entender, porque no Atlético Paranaense ele fez uma baita campanha, uma temporada excelente. Talvez um dos melhores jogadores do Brasil naquela ocasião. Mas hoje no Palmeiras ele não consegue se encontrar. E aí tem uma opção no banco muito boa, que é o Wesley, que veio entrando nos jogos, e no jogo contra o Flamengo ele acabou nem entrando. Não sei por quê, talvez por opção do treinador, pelo jogo, mas o Wesley é um ótimo jogador. Pelos jogos que ele participou no Palmeiras. Foi na vitória contra o Bragantino e um outro que eu não me lembro de titularidade. Teve outros dois ainda. Ele foi muito bem. O principal jogador do time nessas ocasiões foi ele. Então eu não entendi o porquê do Luxemburgo não usar o Wesley. E aí, o quesito Flamengo, os meninos não sentiram a pressão do jogo. É um jogo muito grande, o Palmeiras jogando fora dentro de casa, né? Outro empate dentro de casa, o Palmeiras já tem 7 empates no campeonato.
Sim.
Acho que é isso, 7 partes do campeonato. E o Flamengo fora de casa foi para cima, não se segurou lá atrás. Mesmo com os moleques da base, o Arrascaeta jogou uma partida que talvez a gente nunca viu ele jogar. Talvez foi uma das melhores partidas dele para mim, né? Independente seja com que camisa, Flamengo, Cruzeiro. Acho que só não foi melhor que a partida que ele fez contra o Corinthians na final do Copa do Brasil. Teve outra partida no Cruzeiro também. Mas essa partida dele no jogo contra o Palmeiras foi muito boa mesmo. O Arrascaeta, para mim, foi um dos melhores do jogo. E tem que destacar também o goleiro da base do Flamengo, que catou muito. Muito, muito, muito. Saiu de
Salvou
campo
demais.
emocionado. Salvou e saiu de campo emocionado, porque perdeu o pai dele. Nossos sentimentos aí ao Hugo. Mas catou muito, e certeza que o pai dele deve estar orgulhoso de lá de cima, porque salvou o jogo pro Flamengo.
É isso que a gente percebeu em campo. Agora vamos aí para as polêmicas extra-campo. O que
É isso.
aconteceu? Primeiro, né, a gente ficou naquele impasse, né? Vai adiar, não vai? Adia, não adia? Adia, não adia? Teve gente falando, né, que o Flamengo teve aí meio com a hipocrisia, porque no começo foi um dos que mais defendeu a volta do futebol, e agora que teve esse problema, estava querendo não adiar a partida, né, não estava querendo jogar esse jogo, e dizendo isso, né, alegando que era por causa da saúde, mas no final, para não perder os pontos, né, não dar a partida de WO, acabou jogando do mesmo jeito. Enquanto o Palmeiras também não se mostrava muito querendo assim adiar, queria jogar de qualquer jeito, e no final a gente teve isso aí. E o que pesou mais foi no lado do Flamengo. Essa questão aí que a gente falou, né, meio que eles deram a posição inicialmente, né, mas no começo do campeonato, querendo que voltasse, depois eles trocaram.
Exatamente. E aí a gente vai entrando no caso do porquê, né? Eu ainda não entendi muito bem esse assunto. Eu acho que foi pela quebra dos protocolos da CBF, né? Porque o Flamengo teve um surto de Covid e aí fez toda essa bagunça. Quem tomou essa atitude primeiro foi o Atlético Mineiro, o presidente do Atlético Mineiro, Mauro Sete Câmara. Ele postou no seu Twitter, né? Tweetou lá, falando que queria o banimento do Flamengo. E aí outros times não falaram diretamente, mas expressaram suas opiniões. E até o próprio São Paulo, o Goiás, entre outros clubes aí, falaram sobre o assunto, né? O São Paulo foi o único que se manifestou publicamente, colocou um vídeo do Raí nas redes sociais para explicar qual o posicionamento. Mas o que eu penso é o seguinte, Julião. Tinha as normas, certo? O Flamengo pediu a volta do futebol, pediu a volta do Carioca. E quando estava tudo no bem e bom para eles, eles queriam continuar e não ligava para nada, certo? O CSA no início teve várias casos de Covid, teve que jogar, não reclamou, não fez essa baderna toda, não ficou enchendo o saco. O outro time também que teve que jogar foi o Goiás no início, um jogo contra o próprio Palmeiras, não ficou fazendo essa baderna toda também, até porque a CBF garante os protocolos. Se o time tiver sete jogadores para jogar, ele vai jogar. Se tiver sete jogadores inscritos, ele joga. Se tiver seis, aí não. É isso que está inscrito na CBF. Então, o Flamengo quebrou esse protocolo, né? E o caso de banimento, não sei se talvez seja para isso, mas pode ser que aconteça com o Flamengo o que aconteceu com o Cruzeiro. Tipo, perder alguns pontos, sabe? Talvez perca aí 9 ou 12 pontos, alguma coisa assim, mas acho que o banimento seria muito radical, entende? Eu acho que o Flamengo errou sim de fazer toda essa baderna e também não cumpriu os protocolos da CBF, tanto que veio de avião lá do Equador, onde eles jogaram contra o Barcelona, acho que foi o Equador. Da onde eles jogaram com o Barcelona, todo mundo sem máscara no avião, ninguém protegido, né? Ninguém usando a máscara ali. Isso foi responsabilidade. Até mandaram o fotógrafo embora. O fotógrafo não tem nada a ver, né? Foi a foto, ele só tirou a foto lá e o cara não tem nada a ver com isso. Então, é simplesmente triste o que tá acontecendo no Flamengo. O Flamengo tá uma bagunça total, assim como a CBF também tá uma vergonha. E é isso, pessoal. Essa foi a treta aí que envolveu o Palmeiras e Flamengo. Vamos esperar o desenrolar sobre o Flamengo aí na Série A. E qualquer coisa que acontecer, a gente vem aqui gravar outro podcast para vocês. Vamos falar agora de vitória, Julião, porque teve tanto empate, porque que acaba sendo uma vitória, acaba sendo raridade. Atlético Mineiro e Grêmio, o time de Sampaoli, que já estava na liderança, bateu o Grêmio e subiu cada vez mais, está cada vez mais longe dos outros adversários, com hat-trick Dele novamente, Reinaldinho. Fala aí, Júlio. Você que já veio jogando no Palmeiras, hein? Sente saudade ou nada?
Grande Keno, né? Gosto demais dele até hoje, na verdade. É, saiu do time, mas mesmo assim, né? Um jogador massa, mano. Era um artilheiro lá do Palmeiras. É, todos os torcedores, né? Sempre gostaram demais dele. E sobre o jogo, é isso, cara, né? O Grêmio ganhou aí o Grenal, mas tem alguém que é mestre, primeiramente, em ganhar o Grenal, é o Grêmio, mas também em ter uma atuação no Brasileirão e ter outra diferente, né, no Clássico, que também é o
Exatamente.
Grêmio. É
E
que.
é bem assim mesmo, é aquela foto que você mandou para mim, né? O Grêmio na Libertadores é um leão, o Grêmio do Brasileirão é um gatinho, né?
Pois é, e, cara, isso fica meio complicado da gente discutir, porque o Grêmio falta a vontade dele de disputar o Brasileirão, né? Parece que no Brasileirão eles chegam meio que falando, ah, vamos jogar meio que poupando todo mundo um pouco de energias e dá no que deu. Aí eles focam em Copas, né? Na Libertadores mesmo, em clássicos que dão muito muita grana, muita visibilidade. E é isso, cara, né? Ganharam aí o Grenal na Liberta, no último jogo, e enfrentaram agora logo o líder da tabela, né? O Atlético Mineiro vem jogando muito bem. Também vale ressaltar, né? Que não é como o Grêmio estava perdendo pro Goiás ou pro Atlético Goianiense, né? Tá perdendo agora pro Atlético Mineiro, né? Que é o líder, e vem jogando muito bem. Então foi um 3-1 muito merecido pro Atlético Mineiro. E é isso aí, né? O Grêmio, se ele quisesse, ele fazia uma boa atuação no Brasileirão também, mas falta vontade e é uma característica do time, né? Não vou falar que é defeito ou qualidade, é simplesmente uma característica deles.
E a gente vê, Júlio, quanto esse campeonato tá equilibrado quando o primeiro da zona de rebaixamento tá a 13 pontos do líder. Ou seja, uma coisa de louco mesmo. Como que o cara que tá no rebaixamento, tá brigando para não cair, tá a 13 pontos do líder? Então é um campeonato que tá sendo muito louco. E isso tudo se deve à quantidade de empates, à quantidade de jogo que passar, por exemplo. O Inter vai lá e ganha de times grandes. Ganhou até do Santos, foi? Ganhou do Santos? Acho que ele ganhou do Santos. Ganhou de
Ganhou.
um monte de time aí. E aí perde para Goiás, perde para Fortaleza, empata com Bahia. E aí, cara, vai ficando uma coisa louca de se entender. O único time que tá disparado bem, que é o time que a gente tá falando, que é o Atlético Mineiro. É, o Sampaoli sabe o esquema de jogo, ele joga pra frente independente do momento do jogo, né? O Sampaoli sempre ataca muito, muito mesmo. O Atlético Mineiro meteu 3 nesse jogo, meteu 4 no outro jogo, mas a gente vê que tem uma coisa a melhorar, que é o sistema defensivo. Contra o Atlético, o Goianiense tomou 3. Contra o Grêmio, tomou 1. O Atlético Mineiro, eu acho que foi um dos times que mais tomou gol na Série A. Tomou 13 gols, né? Acima dele só tem o Flamengo, que tomou 14, e o Fluminense e alguns times ali da zona de rebaixamento, né? Que é natural,
Teve o
porque se tá...
Ceará, se não me engano, o Corinthians,
Sim, se tá
Botafogo.
lá... É, porque se tá lá também, né? Costuma tomar muito gol. Mas lá de cima, ele é o primeiro.
Sim,
Ele
sim.
foi o que mais tomou gol dentre o G5 ali. O G6 já tá o Flamengo tomou gol. Entre o G5, ele foi o time que mais tomou gol. Impressionantemente, não foi o São Paulo que tá 9 jogos tomando gol. Então, o que que a gente vê desse jogo? Um Atlético ofensivo, do jeito que o São Paulo ele gosta. O Keno jogando muito, eu acho que o Keno restabeleceu de vez o futebol dele, né, que jogou muito no Palmeiras. Foi parte grande ali daquele título. E aí veio pro Atlético Mineiro. Valor barato, até 10 milhões, e agora tá arrebentando aí no time do Sampaoli. Sampaoli achou um lugar para ele certinho. Fez 3 gols no Atlético Goianiense, 3 gols no Grêmio. O Sampaoli gosta desse estilo ofensivo e dessa vez teve mais a bola. Ele costuma jogar muito em contra-ataque e pegar a bola ir direto, sem ficar de toquinho. E teve mais posse de bola contra o Grêmio. Isso só mostra o quanto o Grêmio foi desleixado, né, nessa partida. A verdade é que o Grêmio foca muito na Libertadores, é igual você está falando. Ele esquece do Brasileirão e foca na Libertadores, assim como vários outros times, né? Assim como aconteceu com o São Paulo, assim como aconteceu com o próprio Flamengo, né? Só que o Flamengo não tem mais elenco para estar tá poupando, que tá todos com Covid. Ah, o caso do Grêmio é simples. Ele começa lá embaixo, aí foca na Libertadores. Acabou a fase de grupo, ele começa a subir de uma vez. Porque o time o Renato coloca ele ofensivo, do jeito que ele joga normal. Aí começa o mata-mata da Libertadores, o Grêmio começa a cair de novo. Acabou a Libertadores, o Grêmio começa a subir. E aí é sempre assim. Porque o Grêmio foca muito na Libertadores, eu acho isso errado. Os times têm que focar em todos os campeonatos que eles estão disputando, né? Então, poupar é meio complicado. Mas o Atlético Mineiro venceu merecidamente, foi um jogo sensacional. Sampaoli dá uma aula de tática, aula de técnica, aula de futebol. E o Ederson foi uma grande contratação aí do Atlético Mineiro, o goleiro que joga com os pés, o jeito que o Sampaoli gosta. Vamos para outro jogo, Julião, que também teve vitória, mas foi o um jogo de meio de semana. O um jogo entre Sport e Corinthians. Os corintianos estavam animados com a última vitória contra o Bahia na semana passada. Acharam que o jogo estava decidido para hoje, que ia jogar bem e tudo. O time tá bem formado, mas não levou perigo para o Sport. E nem o Sport levou tanto assim para o Corinthians. Achou o gol ali num pênalti, mas nada passou disso. O Sport venceu de 1 a 0 e tá subindo cada vez mais na tabela. Acho que já é a terceira vitória seguida do Sport. O Sport já tá na oitava colocação. Na verdade, ele empatou. Acho que foi isso. Ele empatou uma e já ganhou duas seguidas. E já subiu muito na tabela. Acho que subiu três ou quatro posições, se eu não me engano. O Sport tá muito bem, né, Júlio?
Sim, o Sport não nessa partida, cara. Essa partida aqui, falando primeiramente sobre o jogo, foi muito pacata, né? Tivemos aí uma posse de bola quase que igual. O único gol que saiu foi um gol de pênalti. Às vezes, num placar assim, né? De 1 a 0 ou 0 a 0, a gente vê o placar mentiroso. Não foi esse o caso, né? Esse placar aqui mostrou realmente como foi a partida, né? Foi bem devagar, um jogo lento, né? Nenhum dos dois estavam meio que querendo jogar, querendo ganhar. Eles estavam meio que relaxados para essa partida. E agora sobre o Sport, realmente me surpreendeu, cara. Normalmente quando o time chega aí da Série B, ele não sobe tanto, né? Ele fica lá entre a zona do meio, né? Mais ou menos em volta da décima posição, né? 14ª até a décima posição. Mas eles já estão aí em oitavo. Então, com a boa sequência, precisam melhorar só o saldo de gols, né? Que eles estão, por enquanto, no negativo. Precisam começar a melhorar a defesa e fazer mais gols. Porém, eles têm uma boa chance aí de fechar esse Brasileirão, pelo menos para uma Sul-Americana, eu diria, que eles têm essa capacidade.
É isso aí, Julião. Esse foi o jogo de Sport e Corinthians. E agora vamos falar sobre o último jogo. Um jogo que poderia valer ali a segunda posição e valer também a própria liderança, mas que foi desperdiçado pelos dois times. A gente observa aí números, e dessa vez os números não enganam. O Internacional deu um chute no gol e fez um gol. O São Paulo deu 18 chutes, 6 ao gol e fez um gol também. Então, o que que acontece? Para quem assistiu o jogo, o São Paulo ficou com um jogador a mais, praticamente o segundo tempo todo. O São Paulo cria muitas chances, né, Júlio? Como a gente pode perceber aí, um time que tem 60% de posse de bola, 18 chutes, é porque criou muito. Então, o São Paulo consegue criar as oportunidades, só não consegue definir. Não faz o gol. Então, o Tietê teve uma bola para fazer o gol. O Daniel Alves, não sei se você viu essa imagem, Júlio. Tá a cobrança de falta, tá os 9 jogadores do Inter na barreira, um deitado e o Luciano de um lado e o Brenner do outro lado sozinho. E o Daniel Alves preferiu chutar na barreira. E aí a gente percebe que tá faltando um pouco de coletivismo em São Paulo. Se tocasse a bola, com certeza sairia o gol muito mais fácil. Então, é complicado. Também o São Paulo toma gol a 9 jogos. Vem tomando muitos gols a zaga do São Paulo, devido também à jovialidade, né? À falta de malícia dos zagueiros do São Paulo, que são muito novos. Tem também um lateral que tá lá. Já o Inter não propôs o jogo. Ficou recuado lá, depois da expulsão, piorou. Porque ficou com um a menos, ficou muito mais difícil de conseguir movimentar ali. O São Paulo tentou o gol, só que perdeu muitas chances claríssimas. E custou caro, porque poderia dormir aí na segunda colocação da tabela e ajudar muito, porque o momento, né? Os jogos foram muito decisivos nesse ponto. Então, o São Paulo perdeu a chance de passar o Inter na tabela e chegar cada vez mais perto do Atlético Mineiro.
Pois é, Matheus, esse jogo aqui foi bom para um time, né? Foi bom para o Atlético Mineiro, que agora já deu uma respirada aí do Inter. Se o Inter ganhasse, ele estaria aí a um ponto só do Atlético Mineiro, se não me engano.
E não só para o Atlético Mineiro. Bom, para o Palmeiras, para o Vasco, para o Flamengo,
Sim,
Fluminense,
sim.
Sport, Santos, todos que estão chegando, porque o campeonato está muito embolado. Você vê, o São Paulo se perder, ou o próprio Palmeiras se perder, e todos os times de baixo ganhar até o décimo, dá para passar os dois. Então, cara, é um campeonato muito louco que a gente está vivendo. Tomara que continue assim, bem pegado.
Pois é, muito perto um time do outro. Isso na questão numérica, né? Em questão de desempenho, a gente ainda consegue tirar um pouco de, né, ver uma diferença. Eu gostaria de frisar aqui uma parte nessa questão que eu já puxei do desempenho, é a do Inter, né? O Inter começou um pouco mais devagar, depois foi para cima, né? Uma atuação muito boa de Gallardo, Bosquilha, né? Todo o time jogando rápido e fazendo passes bons, passes precisos. É um tipo, estilo de jogo liso. A gente vê em times grandes ou de futebol, no caso de futsal, futebol society, em que a quadra é menor, aí o jogo é mais rápido, ou de times como o River Plate, né, que joga de um jeito mais rápido. O Inter teve uma fase que ele foi assim, agora ele está voltando a descer a velocidade, né? Como a gente vinha falando, né, o Inter está tirando o pé do acelerador. E enquanto isso, né, o Atlético Mineiro voltou a colocar, né? Tanto que a gente vê aí no placar a diferença que o Atlético já retomou a liderança. E isso na questão do Inter. Eu acho que eles têm que tomar cuidado, né? Já perderam duas, empataram a última nos últimos 3 jogos, né? E agora eu acho que se eles não tomarem cuidado, né, no, nos seus jogos, tem chance sim de começar a cair e parar lá para décimo, um campeonato em que eles já demonstraram que poderiam ficar lá no G4 tranquilamente e até mesmo ganhar.
Detalhe, o próximo jogo do Inter no Brasileirão é Grenal. Então, a gente vai falar também sobre isso nos palpites, que a gente vai dar sobre a 13ª rodada. É, mas perigo aí pro Inter, hein?
Perigo, perigo. E agora, só para completar, falar um pouquinho do São Paulo. Isso aí que você falou, o São Paulo, eu gostei de ver ele buscando muitas aberturas para o gol. Chegando perto com um perigo realmente, porém sem conseguir aproveitar. Cara, eu acho que tá meio caminho andado, né? É pior quando o time não consegue nem chegar e, portanto, né, obrigatoriamente, se não consegue chegar no gol, não consegue fazer. Agora o São Paulo consegue chegar, já mostrou isso, para um time como o Inter, que não é qualquer time, e agora só falta, né, realmente finalizar, botar a
É,
bola para dentro.
mas é igual você está falando. Mas eu acho ainda melhor um time que faz gols e não cria do que um time que cria e não faz gols.
Sim.
Porque é o que está acontecendo no São Paulo. Criam milhares de chances durante o jogo, mas não finaliza nenhuma. O Palmeiras ainda cria pouco, por exemplo, não cria muito. Você que assiste o jogo do Palmeiras, você sabe que o Palmeiras não cria muito. Cria uma ou duas oportunidades, mas a bola entra. Né, o gol do Palmeiras, por exemplo, foi uma bola desviada, que o Patrick de Paula chutou quase meio de campo. Né? Então é essa a questão. O São Paulo cria muito bem, chega bem ao ataque, mas não finaliza direito e perde muitos gols, perde até mesmo algumas posições na tabela por causa disso. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa análise aí da 12ª rodada. Alguns jogos aí para vocês, a maioria foi empate, né, Julião? Mas vamos falar de vitória, Atlético Paranaense 1, Bahia 0, Atlético Paranaense retomando sua campanha no Brasileirão. Vasco da Gama 1, Bragantino 1, jogo de 11 da manhã. Ceará 2, o Goiás 2, Goiás empatando novamente e mandou o técnico embora. O técnico Goiás foi demitido hoje. O Atlético Goianiense também empatando com o Botafogo. E o Santos empatando com o Fortaleza. O time do Rogério está jogando muito bem. E o Santos também então, foi um jogaço. Por enquanto, na hora que a gente está gravando esse podcast, Fluminense vai ganhando aí por 2-0 do Curitiba. O jogo já está nos 70 minutos. Ou, como podemos dizer, 25 minutos do segundo tempo. Beleza, Julião? Valeu, é isso, pessoal. Segue a gente no Bola da Rodada. Não esquece, dá o joinha aí no Spotify, o coraçãozinho. Segue a gente no YouTube e deixa o like para você não perder nada que a gente postar.
É isso aí, essa foi a análise de hoje. Em breve saímos palpites aí para vocês acompanharem. Muito obrigado a todos que assistiram e nos vemos no próximo episódio.